Nós vamos, agora nós vamos conversar com João Ricardo Toninho, ele é economista do Codem. Nós vamos falar um pouco sobre o ambiente econômico. Os brasileiros escutam falar, por exemplo, a alta do dólar, R$4 o dólar. O que isso afeta a sua vida? O desemprego aumentando, inclusive saiu hoje um novo índice de desemprego no país. E nós falamos também dos gastos do governo, o governo que não vai fechar a conta, o orçamento do ano que vem. Como que isso afeta os brasileiros? Como entender esses dados? E eu já estou aqui com o João Ricardo Toninho, que é economista do Codem. João Ricardo, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite nosso de vir aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte. Fico muito feliz de estar aqui hoje falando um pouco sobre economia.
Bom, quando a gente fala da crise que nós estamos vivendo, existem alguns dados que envolvem a economia mundial. O porquê que essa economia mundial está afetando a gente? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Existe uma crise interna, uma crise econômica interna, que independente da crise mundial parece que agrava a situação. Qual a relação entre essa crise externa, o que ela significa, e a crise interna?
Basicamente, a gente tem que analisar por um ponto. Nos últimos anos, né, isso é uma política de vários anos, o governo, o gasto do governo em si, ele cresce, né? E a expectativa do governo é que haja maior arrecadação. Isso, no final das contas, gera um superávit primário. O que aconteceu nos últimos anos é que a arrecadação caiu. Isso fez com que, tendo em vista um crescente aumento dos gastos, a gente ficou deficitário.
Então significa que o governo gasta mais, cada vez mais, cada ano mais. Isso implica no quê? Quais são os principais gastos do governo hoje?
Basicamente, os principais gastos estão relacionados à Previdência, né? É um percentual interessante, e também a amortização da dívida. Então, somado esses dois índices, a gente tem mais da metade do orçamento público, né?
Então, aquela história de que a dívida externa brasileira já tinha sido paga, que se divulgou tanto, quer dizer, ainda existe uma dívida?
Basicamente, nós temos um montante de reservas internacionais que são muito parecidas com a dívida externa, né? E nós temos uma dívida interna que é muito grande, que se aproxima muito a 70% do PIB, né? Com esse volume de aumento de taxa Selic, aumento do endividamento, a gente chega próximo a 71% do PIB.
Então significa que fosse uma pessoa que tivesse um salário, vamos supor, de R$5.000 e ela tem uma dívida de R$3.500.
Basicamente seria essa conta, né? O Estado hoje, ele possui uma dívida muito grande, né? Isso vem crescendo ao longo dos anos. E como funciona esse instrumento? Então, o governo emite títulos públicos e, por meio desse recurso, ele faz a rolagem da dívida. Tem um percentual do orçamento que ele tem que ser destinado para amortização da dívida. Se você não fizer isso, os credores internacionais vão ficar receosos, né?
O que você fala de amortização da dívida é pagar juros e uma parte dela.
Isso, exatamente. A expectativa é que você tenha superávit primário, que fica em torno de 150 bilhões ao ano, né? Com esses 150 bilhões, você consegue pagar parte da dívida, do montante dos juros, né? E se você tiver um saldo, um superávit maior ainda, significa que você vai amortizar a sua dívida, né?
Quer dizer, eu pago o juro e ainda dou um pagamento de parte do que eu devo.
Isso, exatamente. O mercado internacional, a partir do momento que o orçamento público não consegue cobrir seus gastos, ele acaba ficando receoso. É a mesma situação de um banco. Se você não tiver condição de pagamento, provavelmente o banco ele vai aumentar as taxas de juros. Então, uma situação
restringir
o crédito, né? Uma situação comum. A mesma visão acontece com o mercado internacional.
Foi isso que levou ao rebaixamento da nota do Brasil por algumas instituições financeiras. Foi em cima,
sim,
desses dados.
A gente caiu numa situação de não pagador. É, essa visão do mercado internacional. Quando isso acontece, a taxa de câmbio sobe muito, justamente porque o investimento que está aqui de curto prazo, ele acaba saindo para economias tidas como mais seguras, como é a economia norte-americana. Então, o investidor ele prefere jogar esse recurso em uma outra economia do que deixar aqui no Brasil. Saindo esse dólar daqui, a taxa de câmbio ela explode, né, e chegou até em níveis de 4,20 esse ano.
É por isso que você tem essa retirada de dólar, porque o Brasil entra numa faixa de não bom pagador. Nós não conseguimos pagar os juros da dívida, e aí é claro que quem investe tem certas restrições de investir em lugares que você corre riscos.
Sim, é aquela situação da teoria do risco e retorno, né? Então, dado uma situação que o risco aumentou muito, o retorno esperado não é tão grande.
Uhum.
Então, o que acontece? Você tira dinheiro daqui e investe em outro lugar. E o impacto é direto no câmbio. Essa variação muito grande do câmbio afeta tanto os importadores quanto os exportadores, que não conseguem se posicionar frente à variação do câmbio.
Agora, quando se fala dos gastos do governo, a gente está falando muito sobre os gastos públicos, nós temos uma máquina pública muito inchada. O governo gasta mais do que arrecada. Como é que esse quadro interfere nessa crise econômica? Como é que eu posso fazer a relação entre os gastos do governo e a crise econômica que nós estamos vivendo no país hoje?
O governo ele tem uma rigidez em relação a reduzir os gastos, né? Então, ao longo de 15, 20 anos, o gasto do governo só aumentou, não reduziu. Então, toda vez que ele cai numa situação que você precisa ter uma política fiscal de corte, você acaba não tendo isso, você não consegue fazer isso. como essa situação de crise política e crise econômica afeta a expectativa tanto dos empresários e das famílias, as famílias deixam de consumir e, em consequência disso, o empresário ele tem que demitir funcionários justamente porque a folha é muito grande, né? Então, esse momento de incerteza ele impacta diretamente. E isso faz com que haja, digamos assim, uma piora ainda da crise econômica, né? Que é um efeito secundário, que é o efeito do desemprego, o efeito da redução da demanda agregada, né? E o que a gente tinha um problema na economia, ele acaba sendo intensificado com essa visão de incerteza.
É meio efeito dominó. De repente eu vejo a crise econômica, o empresário sabe que as coisas vão também ficar mais restritas, a venda dos seus produtos, ele vai diminuindo a produção, demite, aí deixando de ter mão de obra assalariada, reduz também o consumo, porque as pessoas não têm mais poder de ganhar isso.
Isso, basicamente é um efeito dominó mesmo, né? No primeiro momento, o empresário ele precisa saber se a crise econômica está acontecendo ou não. Então ele precisa ter uma certeza. Quando a redução do faturamento não ocorre no 1, 2, 3 meses, sim, durante 6 meses, ele, de certa forma, verifica que ele está sofrendo com esse momento da economia. Aí, na sequência, ele faz o corte, né? Como boa parte do custo das empresas está atrelado à folha de pagamento, então o primeiro corte ocorre na folha de pagamento. Então, aumenta a taxa de desemprego, né? E o interessante é esse perfil dessa mão de obra que está indo para...
Isso que eu te perguntar, quem que é essa pessoa que está sendo demitida agora?
Pelos números que nós temos aqui, 51% tem entre 25 e 40 anos, né? É uma média esperada, né? O salário, 63% ganha entre 1 e 3 salários, e a escolaridade, 99% tem até ensino médio completo. Ou seja, são faixas, estratos sociais que dependem muito do poder público, né? Então você tem aí o maior gasto com saúde, nós temos expectativa de aumento na violência, né? Então a gente tem um momento que o Estado necessita cortar custo, mas com o desemprego ele acaba precisando de mais recursos para cobrir esses estratos sociais que não vão ter emprego, né? O próprio seguro-desemprego é um sinônimo disso.
Essa população que você descreve como a que está sendo desempregada agora, que parece ser a população, a faixa de idade é a faixa de idade típica da PEA, que é a população economicamente ativa, né, entre 25 e 45 anos. E, ao mesmo tempo, é a população que tem pouca remuneração, tem 3 salários, mais ou menos em torno aí de R$2.000, R$2.400, ou talvez um pouco menos que isso, né, entre 1 salário e 3. É aquela classe C que tanto se propagou como a classe emergente, aquela classe que se dizia ser a classe que estava começando agora a ter distribuição de renda, é essa que está sendo emitida agora?
Sim, basicamente essa classe ela foi um pouco mais intensificada até passar da classe C para a classe B, justamente com o aumento do emprego. Nós chegamos numa situação de a gente ter 4,3% de desemprego, um nível na economia como pleno emprego, né? Então, quando a gente tem uma situação de crise, essa classe é uma das classes que mais sofre com os impostos, né? Acaba sendo afetada, né? Justamente, trabalha na indústria, trabalha no setor do comércio, né? Não existe uma escolaridade muito elevada para algumas atividades, então essa classe que acaba sendo afetada.
E ela também que era considerada a principal emergente do consumo também, era considerada a grande consumidora.
Sim, quando você tem a introdução desses extratos na economia brasileira, e elas dependem, digamos assim, de vários produtos, né? A partir do momento que tem um aumento real do salário, essas pessoas passam a consumir não só produtos básicos, mas também outros ativos de tecnologia, começam a consumir interação com vários meios, né? E isso basicamente aconteceu até 2012, 2013, né? A partir do momento que há uma crise econômica, uma situação que a gente está verificando agora, esses extratos acabam sendo afetados diretamente.
Você falou de previdência, que é um dos principais gastos que o governo tem. É por isso que é o grande debate sobre a reforma na previdência, a necessidade de reduzir os gastos.
Sim, a previdência, o gasto do governo tem aumentado a cada ano, né? Então você tem uma expectativa de vida maior para os brasileiros, justamente porque nós temos uma qualidade de vida crescente, né? A tecnologia na saúde, educação, nos meios que as pessoas convivem, isso faz com que as pessoas vivam mais. Uma outra situação é que a contribuição, a expectativa é que ela tende a reduzir a partir de 2020, justamente porque o montante de pessoas velhas em relação a pessoas em idade economicamente ativa está diminuindo. Então você tem mais pessoas precisando da Previdência do que realmente contribuindo, né? Então a expectativa dos analistas é que a Previdência ela vai continuar deficitária e isso vai intensificar ao longo dos anos. Então a gente vê como iminente aí uma reforma na Previdência, né, para tentar cobrir esse orçamento público. E como a Previdência tem uma parcela muito significativa no orçamento público, toda vez que esse gasto é crescente e ele não acompanha ele é superior ao crescimento da arrecadação, a gente vai ter um momento que a gente vai ter um descasamento, um descompasso. E é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, a expectativa é que nos próximos anos, né, inclusive no curtíssimo prazo, haja uma reforma na Previdência, justamente para conter esse aumento de gasto com esse tipo de ativo.
É, porque parece que uma pessoa que tem 50, 55 anos hoje, daqui a 15 anos, ela vai estar aposentada. Quer dizer, vai ter uma grande massa de pessoas que vão estar aí com o direito à aposentadoria e seria um peso maior para o Estado. Agora, a grande questão é que a gente tenta discutir, todo mundo, porque essa pergunta diz que vale milhões de dólares, né? Quanto tempo dura uma crise dessa, na sua opinião como economista?
Basicamente, a minha visão é que vai depender muito dos acontecimentos que podem ocorrer nesse final de ano e começo do ano que vem, quais são as políticas que o governo vai tomar. Então, o mercado está esperando muito isso, fora outras situações que a gente vê pela mídia, né? Então, a expectativa é que entre 2015 e 2016 haja uma contenção dessa crise, né? Então, o mercado precisa verificar medidas econômicas de talvez redução maior dos gastos, né? E um crescente superávit primário. Enquanto não tiver um esforço maior do Estado para conter os gastos públicos, o mercado internacional não vai dar uma resposta em relação ao dólar. Então, não vai voltar recurso para a economia.
Ou seja, ou corta o gasto, ou gasta menos do que arrecada, ou nós vamos ter problemas crônicos.
Sim. O mercado internacional, ele espera que o Estado brasileiro ele faça um esforço maior na contenção de gastos. É isso que o mercado internacional espera. E que o superávit primário seja acima de 50 bi, é que uma projeção está sendo feita pelo governo em si, né? Então, é necessário que haja um superávit acima de 150 bi, uma coisa que é quase impossível para 2016, né? Então, enquanto não tiver isso, o mercado internacional vai ficar receoso e o câmbio não vai apreciar, voltar aos patamares que a gente via em torno de R$ 3,00, R$ 2,50,
né? Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade até para a gente encerrar a nossa conversa, mas que eu acho importante. O que o governo esperava com essas medidas que ele tomou até agora? Só se nos pensar, como é que a gente caiu nesse erro e por que caiu? Como que o economista avalia isso e qual o veredito que ele dá?
Basicamente, o Estado ele não esperava que o choque fosse tão grande, né? Eu digo que economia, a gente sempre está em laboratório, tem coisas que a gente não conhece ainda, né? Por mais que a gente tenha teorias econômicas formuladas, às vezes não se encaixa com o momento atual. O Estado em si, ele esperava que não houvesse uma queda tão grande na arrecadação. Inclusive, as próprias publicações do orçamento público traziam essa visão de que teria superávit primário, né? Mas a partir do momento que esse efeito da crise afetou a expectativa das famílias e dos empresários, houve uma queda muito grande na arrecadação. E fazendo isso, o Estado teve que tomar um monte de medidas, como reajuste, mudança de leis para não ter o problema com o superávit primário, mas os cortes eles começaram a ser pensados somente em 2015. Então esse problema a gente já viu em 2013. Vários analistas já falavam, olha, cuidado com o gasto, a arrecadação vai cair, a gente vai ter problema econômico, né? E as medidas estão sendo tomadas somente agora, né? Expectativas de política.
No que o governo apostou, então? Ele sabia que a coisa não ia dar em um bom lugar?
O governo, basicamente, ele tem um orçamento muito grande e crescente. Na visão dos analistas, ele não esperava que isso teria esse efeito tão grande. Então, ele manteve sua política de gastos, né? Não houve cortes severos, e agora ele está sofrendo com as complicações desse déficit primário que a gente vai ter nesse ano e provavelmente ano que vem também.
João Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado, Gilson. Bom dia.
Conversei com o economista do Codem, João Ricardo Toninho, falamos um pouco sobre a realidade econômica brasileira, entender um pouquinho esses números, esses dados, o que tem a ver, por exemplo, câmbio, previdência, a dívida brasileira, o orçamento. Os brasileiros, muitas vezes, por falta de informação, não conseguem compreender como que esses dados e esses números que estão nos meios de comunicação afetam sua vida.